look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor.
Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, peçonhas.
Com a Malu Rodrigues.
Oi, gente, tudo bom?
Com a Tati Fadel.
Oi.
E hoje temos uma convidada mais que especial, que a gente tá até meio tensa, que é a Lola Aronovitch. Falei certo o seu sobrenome, Lola?
Falou, muito bem, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu tô feliz, é a primeira live que eu faço em bastante tempo. E eu tô com maior preguiça, assim, tem vezes que eu não faço nada, eu acho que eu tô meio deprê com o isolamento. Faz um mês que eu tô em casa, quarentena total, então é ruim.
Que honra, então, né?
Sim.
Bom, se você não sabe quem é a Lola, a gente tá aqui pra remendar essa Kari na sua arcada de referências. A gente teria muita coisa pra conversar com a Lola, mas como a gente tem que decidir um tema por uma regra que a gente mesmo fez, a gente vai falar um pouco sobre as comunidades masculinistas, o Shans e tudo que a Lola viveu e aprendeu com esses ataques todos, nesses anos todos. Então hoje a gente vai dividir o programa em duas metades clássicas. Na primeira metade vamos, ou melhor, a Lola vai contar pra gente como que ela começou o blog dela, quem é ela. E ela começou esse blog quando aqui na internet tudo ainda era mato, né? E na segunda metade a gente vai falar propriamente sobre os Shans e sobre os Mascus e os diversos desdobramentos disso. Eu vou colocar um aviso de gatinho aqui.
Miau!
Não, hoje é sério. É um aviso de gatilho mesmo, porque se você nunca ouviu falar desse submundo misógino da internet, dessas comunidades, o assunto pode ser bem pesado. Eu mesma fiquei bastante deprimida lendo sobre tudo isso hoje. Então, se você vai ouvir, pega seu brigadeiro e vamos começar. You say you think we need to go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
Meu nome é Lola Aronovitch, tá? E eu sou professora de literatura no língua inglesa na Universidade Federal do Ceará. Eu coloco o UFC, né, no meu Twitter, e tem gente que confunde e acha que eu sou da... Eu nem sei direito o que é o UFC, né? De luta, não é?
De luta,
e, é. E aí... E também o meu marido recebeu um boné da UFC, então eu peguei um boné e tirei uma foto. E tem gente que se confunde e acha que eu sou mesmo uma lutadora de luta, assim, sei lá. Né? Eu também tenho um blog, né, que é um dos maiores blogs feministas do Brasil, que se chama Escreva Lola Escreva, que eu comecei em janeiro de 2008, então tem muito tempo, né? Mas não é verdade que quando a internet era mato, né? 2008 já tinha muita gente... Acho que os pioneiros mesmo são, sei lá, de 2000, sabe? 2000, 2006, 2005. 2008 já tinha um monte de coisa. Então, é só que a persistência, assim, né? Você continuar com o blog depois de tanto tempo e depois de tantos ataques também. E blogs, assim, não tem mais a mesma força, né? Que tinham antes. Então, a persistência, acho que faz que algumas pessoas me vejam como pioneira, mas não sou, não.
Mas o seu blog não é desde 98, Lola?
Não, não. Quando eu comecei o blog em 2008, eu tinha vários textos que estavam circulando por aí, né? É, porque eu era colunista também, cronista de cinema de um dos maiores jornais de Santa Catarina, que era o A Notícia. Ele ainda existe, mas agora me falaram que a redação tem 10 pessoas, 6 pessoas, é uma tristeza, né? Então, eu tinha uma coluna, né, no A Notícia desde 98, de 98 até 2011. E aí, quando eu comecei o blog, eu tentei reunir esses textos todos que estavam jogados por aí, né, na internet, e coloquei no blog. Por isso que tem textos no blog desde 98. Mas aí vocês veem que esses posts de 98 até 2008 não tem nenhum comentário, porque o blog não existia. O blog, na verdade, tem só 12 anos, tem bastante.
E como que surgiu o seu interesse pelo tema feminismo?
Ah, eu sou feminista desde que eu era criança, né? Desde os meus 8 anos de idade, eu já sou feminista assumida. Eu tive o privilégio, né, a sorte de ter pais bem progressistas, né, pais de esquerda, então acho que a influência veio deles, eu acho. Eu me lembro de algumas coisas muito rapidamente, assim, por exemplo, de vez em quando chegava a revista Miss, né, a MS, que já tem mais de 40 anos, é a primeira revista feminista do mundo, né, a revista americana. Chegava lá em casa de vez em quando, eu estava aprendendo a inglês, né? Estava aprendendo a ler inglês na época, então eu dava uma olhada. Claro que, né, com 8 anos de idade, você não entende muita coisa. Obviamente não vai ser um feminismo teórico nem nada. Mas eu tenho diários dessa época em que eu já expunha o que eu pensava, né? Então eu falava assim, coisas como: as mulheres não são inferiores aos homens, as mulheres podem fazer tudo que os homens fazem, coisas assim, né? Eu já me considerava feminista. Então, para mim, foi muito bom, porque, sei lá, quando eu, depois, né, acho que com 12, 13 anos, quando eu comecei a ver as narrativas contra o feminismo e o que o pessoal falava de feministas, eu já era feminista. Então, para mim, isso aí não me afetou em nada, eu sabia que não era verdade, né? Eu era só uma criança e eu não era peluda, nem bigoduda, nem odiava homens, nem nada disso, né? E eu já era feminista, então veio dessa época. Claro que comecei a ser muito mais feminista, de ser muito mais atuante, de ler mais também, depois que eu comecei o blog, realmente, né? Mas feminista eu fui a vida toda.
Quais autoras que você leu na época?
Como eu falei, né? Eu lia mais a revista Miss, né? Mas eu me lembro de ler, ainda bastante jovem, O Mito da Beleza. O Mito da Beleza não. O Mito da Beleza foi quando eu comecei o blog, né? Que estava bem fresquinho na minha mente, porque eu não tinha lido antes, e da Naomi Wolf, né? Eu acho que eu teria sido ótimo se eu tivesse lido O Mito da Beleza na minha adolescência.
Para todas nós. Eu li agora. Comecei a ler, não terminei ainda.
Todo mundo tem que ler quando criança, né? Quando adolescente, porque eu acho que poupa a gente de muitas coisas, né? Eu acho que é um livro fantástico, assim. Eu li o que ia chegando, né? Eu li várias coisas sobre sexualidade, por exemplo, o relatório de sexualidade da Sheila Shire, né? Ah, eu li a Simone de Beauvoir, pessoas assim mais clássicas mesmo.
Como que surgiu a ideia do blog?
É, bom, o blog, eu já colaborava com dois sites na internet, né, antes do blog, mas eram sites que não tinham nada a ver comigo, né, quer dizer, um era um site de fotografia, outro era um site de filmes de ação, e eu sentia que eu precisava do meu próprio espaço, né, porque eu precisava realmente poder falar o que eu quisesse, sem ter intermediários, sem ter um editor que falava se isso daí era conveniente ou não. Então, eu queria total independência. Muito antes de 2008, eu queria fazer um blog. Só que eu não tinha a menor ideia como fazer. Eu não era leitora de blogs, eu sei muito pouco sobre internet. Eu acho que eu cheguei numa época que a internet já estava mais fácil de usar. Para você ter um blog, já não precisava fazer um monte de coisa que eu não sei fazer. E eu estava no doutorado sanduíche, eu estava morando em Detroit, né, na época. Eu estava pesquisando, né, escrevendo a minha tese de doutorado e tal. Então, eu não tinha também tanto tempo para dedicar ao blog. Então, eu pedi para o meu marido, que também não sabia absolutamente nada de blog, para aprender o máximo possível, e aí a gente começava. E, a partir disso, foram as leitoras e leitores que ajudaram mesmo, né? Eles que fizeram o cabeçalho do blog. Eu me lembro, até hoje, né, que eu não sabia que existia print screen, sabe? Então, eu tirei uma foto no computador, né, e pus no blog. Aí, um leitor falou assim: Lula, diga que você não tirou uma foto do computador. Eu falei: ué, tem outra maneira, né? Coisas assim, que eu não fazia a menor ideia, e eu fui aprendendo com a ajuda dos leitores e leitoras. Desde o começo, né, o pessoal me ajudou muito, não só com todas essas ajudas técnicas, né, mas também com textos mesmo, né? Desde o começo do blog, eu comecei a publicar guest posts, né, que são posts de pessoas convidadas, e E eu acho que isso dá uma abrangência pro blog, assim, muito grande. Porque aí foge de assuntos que eu domino, que assuntos que são do meu interesse, né? E aí eu posso escrever sobre um monte de coisas que... Quer dizer, não sou eu que escrevo, né? Mas aí eu posso convidar um monte de gente para escrever sobre muitos assuntos que eu não conheço. E isso eu acho que dá uma grandeza, sabe, pro blog. Então tem muitos guest posts que eu me orgulho de ter publicado de especialistas. Agora mesmo eu tô publicando... muitos guest posts, muitos não, né? Mas alguns guest posts de brasileiras que moram fora do país e elas estão contando, né? Dando relatos de como está no país delas, né? Na cidade onde elas moram, como é a questão da pandemia, do coronavírus. Então, para que fique de registro, porque esta aqui é uma época histórica, né? Eu acho que é a maior pandemia da nossa vida, então... Eu espero que seja maior, espero que seja única, espero que a gente lembre disso como uma vaga memória, e eu espero que a gente nunca mais passe por isso. Então eu acho importante deixar esses registros de como as pessoas estavam se virando, né? Como que é o isolamento social, como que cada governo estava agindo para dar algum tipo de ajuda, né? De auxílio para o povo e tudo mais. Então estou gostando bastante desses guest posts. Já publiquei de gente no Japão, na Espanha, na Argentina, na Alemanha, vários, né? Na Austrália, né? E vou publicar bem mais ainda.
Você imaginava quando você começou o blog, primeiro, que você ia ficar tanto tempo com o blog e que ele faria tanto sucesso?
Ah, não, não mesmo, né? Na verdade, nem era para ser um blog feminista, né? Eu não tinha a noção, assim, de que seria um blog feminista. Eu acho que é um blog pessoal, né, até porque tem o meu nome no título, né, Escreva Lola Escreva, mas como eu sempre fui feminista, eu acho que todos os meus textos têm esse viés. Como eu falei, como eu tinha acabado de ler a Naomi Wolf, isso aí estava muito fresquinho na minha mente, e eu comecei a escrever um pouco sobre a Naomi Wolf, vi que tinha muita demanda para falar de aceitação do corpo, né, de feminismo em geral. Não que o meu blog seja o primeiro, o único blog feminista, nada disso, né? Mas tinha muita gente querendo falar, e já tinha gente falando, né? Então, aí o pessoal foi se juntando e tal. Mas, na verdade, os dois primeiros anos, ele foi bem claro, né? Eu acho que eu trouxe leitores que já me acompanhavam das crônicas de cinema. Mas foi só um pouquinho depois, assim, a partir de 2010, mais ou menos, que... Não sei se rompeu um pouco a bolha, né? Se foi se alargando, não sei. Entrar no Twitter também ajudou muito, né? Eu sempre digo que eu sou uma das últimas pessoas a entrar no Twitter. Todo mundo falava, entra no Twitter, ajuda, é importante e tal. E eu falava, não, como que eu vou escrever em 140 caracteres? De jeito nenhum. Então eu entrei, já vai fazer 10 anos, foi em agosto de 2010.
Não, você entrou antes de mim ainda, porque eu não consigo usar o Twitter de jeito nenhum. Eu acho aquilo uma loucura, sou velha, acho rápido.
E por que você não gosta do Facebook, Lola?
Ah, eu não sei, eu nunca entrei, né? Eu acho que tem ou teve, não sei, durante uma época, uma página no Facebook com o meu nome, mas era de fã, né? Não era meu. Eu nunca entrei no Facebook. Ah. Não sei, assim, eu não tive vontade. Eu sei que ajudaria bastante o blog, mas eu acho que eu já uso tempo demais que eu não tenho na internet, né? Com o Twitter, principalmente, com o blog e com o e-mail, que são as únicas ferramentas que eu uso, na verdade.
Você tá com canal no YouTube também agora, não
tá?
Ah,
isso, canal no YouTube que tá abandonado, né? Faz 3 semanas que eu não gravo nada, é verdade. Comecei o canal no YouTube em junho ou julho do ano passado. Eu não tenho muita vontade mesmo do Facebook. Eu acho que o Facebook, ele rivaliza um pouco com os blogs, né? Ele tirou muitos leitores do blog, tirou muitos comentaristas, né? Os comentaristas migraram pro Facebook. Então, não gosto do Facebook. E tem tanta gente saindo também, né? Do Facebook, não sei.
O público jovem saiu do Facebook já.
Só ficou nós, as véia.
É.
Ficou a gente compartilhando corrente e receita. Ficou só
não,
isso.
Não, cada dia mais chato e os jovens estão no Twitter, né?
Sim.
Eu comecei a mexer no Twitter faz 2 semanas, porque eu também achava super difícil o manejo.
Eu tô muito feliz que você tá usando isso no passado, Tati, porque eu fico com vontade que você me ensine, então.
Ensiná-la aí, pode deixar. Posso aproveitar?
Mas o Twitter agora tá fácil, né? O Twitter agora tem 280 caracteres. Antes eu tinha que ficar cortando palavra, tudo.
Não, mas a minha dificuldade não era essa.
A minha dificuldade é que eu não sei se eu tô postando, se eu tô respondendo, se tem diferença, eu não consigo entender.
É com a mecânica dele, né? Eu acho que isso é. Ô Lola, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade é um interesse de professora. Então, você é professora num curso de letras, né?
Letras em inglês.
E o público é predominantemente feminino?
Não.
Não?
Não, é incrível, né? Mas não é, é mesmo. Eu acho que é meio a meio. Talvez tenha um pouco mais de mulher, mas se tiver, eu nunca contei, na verdade. Mas se tiver 60, 40, tem muito homem.
Porque a minha questão, a minha pergunta é a seguinte: você tem um trabalho acadêmico bem interessante, porque obviamente que o Lattes é uma espécie de contigo do mundo acadêmico, e eu andei vendo, né, que tem alguns projetos seus que até tem distensão, por exemplo, que tem a ver com o seu trabalho na internet, mas eu fiquei interessada de entender, ou de você falasse um pouco, como que se concilia a sua vida acadêmica, seus estudos e o blog, tem a ver uma coisa com a outra? Você tem alunos, por exemplo, que são leitores do seu blog? As pessoas te conhecem previamente quando se matriculam numa disciplina sua?
Pois é, eu acho que o meu blog nunca foi um blog acadêmico, né? Não, nunca foi essa a proposta do blog. Então, eu acho que o blog é uma ponte entre, talvez, um pedaço do mundo acadêmico e o leitorado em geral. Eu acho que eu sou muito mais conhecida entre alunos universitários, alunas e alunos, do que entre professores. Quer dizer, com o tempo, né, 12 anos, a gente acaba sendo conhecida por bastante gente, mas o meu público é muito jovem, né, o público do meu blog sempre foi muito jovem, desde o começo, né, e isso é muito legal também de ter um blog faz tanto tempo, porque você tem leitoras que começaram a ler o seu blog quando elas tinham, sei lá, 12 anos, sabe, e de repente elas estão no mestrado, no doutorado, né, já acabaram a graduação, trilharam por um outro caminho, né, foram estudar gênero, por exemplo, né, então tem muita coisa bacana que algumas leitoras e leitores também você acompanha conhecimento pessoal, acadêmico e tal. Então, eu acho que eu sou bastante conhecida, assim, nas universidades, né, por um público jovem, a maior parte dos meus alunos, eu acho que conhece o blog, assim. Quer dizer, o pessoal na universidade, eles dizem que eu sou muito famosa. Eu não me considero muito famosa, né? Mas o pessoal e os meus colegas, né, dizem que eu sou a pessoa mais famosa do departamento, né? Mas é um departamento pequeno também, são só 15 pessoas. Eu dou muita entrevista, né? Muita entrevista para grande mídia também. Então, isso aí vai chamando um pouco a atenção. Eu tenho um curso de extensão, né? Faz muito tempo, desde 2011, né, que eu estou na faculdade, realmente, desde 2010. Antes eu não era professora universitária, né, antes eu fazia o mestrado e doutorado, fiz o mestrado e doutorado na UFSC, né, em Floripa, amei a UFSC, né, e aí prestei concurso e eu sempre quis morar no Nordeste. O único concurso que eu prestei na vida foi o da UFC, eu tive a sorte de passar de primeira vez, né, e adoro a UFC, adoro os meus colegas, os meus alunos, tudo, né? No começo, acho que em 2011, por aí, eu estava dando um curso de extensão de crítica da mídia, que é um tema bem interessante também, né? E fiquei, acho que nisso, uns 2 anos, e depois, em 2014, eu comecei o curso Discutindo Gênero através de Literatura e Cinema, que a gente oferece até agora. Então, é um curso muito bacana, traz muita gente de outras áreas, né? Então, você tem gente de medicina, de engenharia, de todos os tipos de letras, né? De pedagogia, psicologia, história, assistência social, tudo que você puder imaginar tem, né? Entre os alunos. E também tem muito aluno que não é universitário, que procura o curso, tem outros servidores, tem alguns professores, tem muita gente de outras universidades e de vez em quando tem mãe de aluna que aparece também. É muito bacana. Agora tá meio parado, né? Por causa da pandemia. A gente vai tentar recomeçar agora online. E é um curso de extensão. Então, realmente, a ideia é realmente abrir, né, para fora da universidade. É muito legal. Eu tenho muito orgulho desse curso. Eu acho que uma boa parte das pessoas que entram no curso conhecem o meu trabalho, né? Conhecem o meu blog. Mas também tem sempre gente que aparece, assim, vê o cartaz, né? Pensa assim, discutindo gênero, e acha que gênero é gênero literário, gênero fílmico, né? Quando a gente explica o que é gênero, acaba ficando, a pessoa gosta, então é por aí.
Eu fiz essa pergunta para você porque um dos ataques que você sofreu envolveu a universidade, né? Que foi aquela história de que você tinha aquele post falso que fizeram em seu nome, que você tinha feito
um aborto numa aluna, não sei o que.
Na sala de aula.
Na sala de aula e tal. Então, eu acho interessante ver isso, porque você é uma figura, a gente já discutiu isso, acho que foi no nosso episódio passado, de como, na verdade, o mundo acadêmico se perdeu um pouco na história da internet, perdeu um pouco dessa onda, dando espaço para outras figuras ocuparem. E como você é essa pessoa que está nesses dois mundos, no mundo da internet, no mundo, e dialogando com você, você falou, como que foi essa espécie de invasão do mundo acadêmico por esse terror da violência que você sofreu durante tanto tempo?
É, as pessoas que me atacam, elas querem me destruir mesmo, né? E me atacam em todas as frontes, né? Então, querem destruir meu casamento, né? Querem destruir minha vida acadêmica, minha vida, né? Eles querem me matar mesmo, né? Então, eles realmente querem destruir a minha vida na universidade, né? Então, eles fazem denúncias ridículas, né? E lançam, né, qualquer tipo de fake news faz muito tempo, desde que eu entrei na faculdade, mais ou menos, né, foi uma coisa muito legal, porque quando eu entrei, quando eu fiz o concurso, que foi, né, em 2009, agosto de 2009, fez muito tempo, eu tinha trolls, tinha haters, claro, mas não era a mesma galera, né, que tem como missão de vida acabar com a sua vida. Então, todo esse processo do concurso foi muito público, porque eu coloquei tudo no blog, né, a viagem para Fortaleza, a primeira fase do concurso, a leitura pública da prova, depois a leitura, né, a prova escrita, depois a prova oral, tudo, né, tudo, e foi muito, muito legal, tá tudo no blog, né. Então, eu acho que foi muito legal também, porque isso, né, remete à sua outra pergunta, porque como eu falei da preparação para o concurso no blog também, todos os outros candidatos conheciam o meu blog, né? Porque eles foram procurar os pontos do concurso e eu tinha falado sobre os pontos do concurso, né? Eu tinha publicado no meu blog os pontos do concurso. Então foi muito legal, mas até hoje, né, os haters não querem aceitar, né, que eu seja professora universitária. Então eles falam que o concurso foi uma fraude, sei lá, né? Não sei, esses fake news não vão muito pra frente. Mas eles sempre fazem ataques à universidade, né? Então, eles são muito anti-acadêmicos, né? Eles odeiam universidades, odeiam ciência, odeiam pesquisa, odeiam professores em geral. Para eles é um prazer, né, atacar a universidade. Mas antes disso, eles já faziam muitos ataques a mim, né? Me denunciavam para a ouvidoria da universidade, isso aí não ia para frente, porque acho que era muito ridículo, e era tudo anônimo, né? Então, mas foi um blog falso, né, que o Marcelo, né, Marcelo Vale Silveira Mello, que era um... É, né? Ele foi condenado, ele foi preso há 2 anos e foi condenado a 41 anos de prisão, mas ele estava, desde 2010, por aí, 2011, ele estava me atacando, né? E a missão de vida dele, né, confessa, era me destruir. Então, ele inovou um pouco, porque ele sempre fazia os mesmos sites de ódio, né? E os sites de ódio dele eram terríveis, né? Eram sites de ódio tipo Guia do Estupro, né? Então, como estuprar vadias na UFC, como estuprar vadias na USP, na UNB e por aí vai. Coisas horríveis, né? Apologia ao crime mesmo. Coisas como seja homem, mate uma mulher hoje, né? Mate um negro. Então, todos os sites eram extremamente racistas e LGBTfóbicos também. E ele ficou fazendo esses sites, né? Pelo menos desde 2011 até 2018, né? Quando ele foi preso. E aí ele usava esses sites para colocar, para atacar desafetos dele, né? Então, rivais de Chans, né? Chans são fóruns anônimos. Então, ele tinha um Chan horrível. E aí, de vez em quando, ele brigava com outros Chaners, e aí ele colocava o nome de um dos Chaners, né, como autor daquele site de ódio. E o meu marido, que não é Chaner, né, ele foi colocado como autor de site de ódio muitas vezes, né? Isso é péssimo, porque, afinal, ele é professor, né, professor de xadrez, então, muitas vezes, ele leciona crianças, e é péssimo, né, para um professor estar associado, né, com um site de pedofilia. Então, ele também teve que fazer vários boletins de ocorrência, né? Assim que o site de ódio aparecia, ele tinha que ir numa delegacia e dizer que ele não tinha nada a ver com o site de ódio. Mas o Marcelo, em 2015, ele inovou e fez um site um pouquinho diferente, que era um site de um estereótipo de uma feminista, né? Então, o site tinha o meu nome, não é que eles hackearam o meu blog. Meu blog estava lá, firme e forte. Eles não entraram no meu blog nem nada, não teve nenhum tipo de invasão. Eles simplesmente começaram um outro site com o meu nome, minhas fotos, meu link para o currículo Lattes em cada post, meu endereço residencial, telefone residencial em cada post, e um blog horrível, né? Um blog de ódio defendendo ideias que eu jamais defendi, nem defenderia, né? Como, por exemplo, aborto em caso de fetos masculinos. Então, um dos posts era: se não nasceu, aborte, né? Se já nasceu, mate, né? Então, infanticídio de meninos, castração de meninos, queima de bíblias, qualquer coisa ridícula desse tipo,
uma
né?
Uma ficção que... ruim mesmo, né?
É, muito ridículo. E num post eles chegaram ao cúmulo de dizer que eu tinha realizado um aborto em sala de aula numa aluna na UFC. Quando eu vi isso aí, eu pensei, tá, agora eles exageraram, né? Agora as pessoas vão ver que isso daí é mentira, né? E todo mundo vai se tocar. Isso foi em 2015, então foi antes das fake news, sabe? Antes de mamadeira de piroca, kit gay e tudo mais. Se tivesse sido depois, eu não teria nenhuma dúvida que as pessoas iam acreditar. Mas naquela época, para mim foi um choque. Então, teve muita denúncia, né, para a ouvidoria da UFC por causa disso. Teve gente me ligando, homens me ligando, querendo tirar satisfação, sabe? Como que eu tenho um blog desse? Aí eu falo, não é meu blog. Meu blog é esse daqui. Entra lá e tenta encontrar alguma coisa desse tipo no meu blog. Não tem, porque não sou eu. E eu fiz um BO também, né? E assim que o blog foi criado, né? Porque eu estava acompanhando o Xando Marcelo desde 2013, 2014. Desde a primeira vez que ele mandou o endereço do Xan para mim, eu fiquei num impasse, sem saber o que eu faço, né? Eu entro nesse Xan, sem comentar nada, né? Só burcando mesmo, para saber o que está acontecendo, para saber os planos, né? Mirabolantes que eles têm contra mim e também para acompanhar, né, as ameaças e tal, mas ao mesmo tempo eu fico muito exposta, fico muito, né, exposta a esse ódio, eu vou ter que acompanhar, vou ter que ler essas ameaças, eu preciso disso. Ou eu esqueço, ignoro totalmente, mas aí eu corro o risco de ser pega de surpresa, né, de eles fazerem algum ataque, eu não ficar sabendo, e só ficar sabendo quando eu estiver sendo atacada. Então eu optei por acompanhar o Xan. Claro que eu não sabia que ia ser por tanto tempo, né? Eu acompanhei o Xan de 2014 até 2018, foi um horror. Então, eu estava acompanhando todo o planejamento do Marcelo para o site de ódio que ele ia lançar com o meu nome, né? Porque foram meses de planejamento, acho que, sei lá, uns 3 meses ou mais. E tirava print, né? Eu ia lá, tirava print, tem um arquivo gigantesco, né, de prints e ameaças. Então, quando eu tive que fazer o BO, que foi na mesma semana que ele abriu o site de ódio, fui numa delegacia, fiz o BO, e ainda demorou um mês para o site de ódio realmente viralizar. Né? Não foi imediato, não foi assim, eles lançaram o site e conseguiram chamar atenção muito rápido. Não foi como os outros sites de ódio que ele lançava, que tinha uma divulgação muito rápida mesmo. Nesse caso, foi preciso a ajuda de reaças maiores, de gente que tem uma ideologia muito parecida com a deles. No caso, foi o Olavo de Carvalho e o Roger, do Trate a Rigor, que viralizaram o site no meu nome. Eles sabiam que não era meu, sabiam que não tinha nada a ver comigo, e eles, mesmo assim, né, fizeram vários posts, tweets e tudo mais, viralizando o site de ódio. Aí foi nesse momento que, realmente, o site estourou, né, o site de ódio estourou, mas teve lado bom também, né, porque a grande mídia pediu explicações para mim, né, então... Eu dei várias entrevistas, isso chamou também a atenção da deputada federal, né, ex-prefeita de Fortaleza, a Luiziane Lins, do PT, no seu primeiro mandato, né, então ela acompanhou tudo, né, eu não conhecia ela pessoalmente nem nada, mas ela acompanhou e aí ela viu a dificuldade que eu estava tendo, né, porque eu escrevia sobre isso no blog, de saber onde denunciar, né, para quem denunciar, porque era para a Polícia Federal? Não, né, a Polícia Federal já tinha deixado claro que não ia fazer nada. Já a delegacia da mulher era complicado, porque a primeira coisa que elas perguntam quando você chega lá é o que o agressor é seu. E aí você responde, não é nada meu, né? Felizmente eu nem conheço pessoalmente. Eu sei quem é, não é nada, não tem parentesco nenhum, nunca falei com a pessoa, não responda essa gente nem nada. Na delegacia da mulher, muitas vezes falavam, então você não pode fazer o BO aqui. Aí na delegacia civil, né, na polícia civil, muitos BOs eu fiz lá, porque eu fiz 11 BOs, né? Eu acho que meio a meio, acho que metade eu devo ter feito na delegacia da mulher e metade na polícia civil. Mas eles também não têm infraestrutura para lidar com crimes cibernéticos nem nada. E aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, não tem delegacia de crimes cibernéticos. 16 estados no Brasil têm essa delegacia, Mas o Ceará ainda não é um deles. Acho que ano passado, retrasado, eu participei de uma audição, né, na Assembleia Legislativa do Ceará, para falar sobre a importância de ter uma delegacia de crimes cibernéticos aqui, mas ainda não abriu, né? E também realmente precisa ser uma coisa muito melhor pensada, né? Porque do jeito que está as delegacias de crimes cibernéticos em muitos estados, elas são muito boas para lidar com crimes patrimoniais, né? Então, roubo de senha, de cartão de crédito, essas coisas, elas são muito boas. Mas para lidar com crimes de ódio, né, stalking na internet, essas coisas, eu não sei se elas são tão eficazes. Então, precisa pensar melhor nisso. Então, eu realmente, foi difícil, e a deputada federal, Luiziane Lins, ela, vendo tudo isso, ela fez um projeto de lei propondo que a Polícia Federal fosse responsável por investigar crimes misóginos na internet, porque realmente não tinha nada antes disso, né? Eu realmente não tinha a quem denunciar. Então, essa lei foi ótima, né? Foi aprovada em tempo recorde, que ela propôs no final de 2017, aí passou na Câmara em dezembro de 2017, e na semana do Dia Internacional da Mulher, né, no 8 de março de 2018, passou no Senado, e aí o então presidente Temer teve que sancionar a lei e virou Lei Lola, né? Então, é uma honra para mim ter uma lei no meu nome também, e uma lei importante, mas não está realmente sendo implantada, né? Porque a gente tem uma Polícia Federal muito partidária, né, no momento, que não tem nenhum interesse em ajudar feministas, ajudar mulheres, e muitas vezes
concordam com os posts,
aliados, né?
Né,
do Bolsonaro, né? Todos os caras que nos atacam são, né, bolsonaristas, são neonazistas, e são, eu costumo dizer que eles são os eleitores mais fiéis do Bolsonaro, porque quando o Bolsonaro era uma mera piada no Brasil, né, em 2010, por exemplo, quando ele era um personagem do super pop, né, e do CQC, né, esses Channers, né, e Mascus em geral, eles já eram eleitores do Bolsonaro, já lançavam o Bolsonaro presidente e tal. Então, eles são os primeiros, eles são os pioneiros, né, em lançar o Bolsonaro presidente. Eles continuam muito fiéis até hoje.
Tá pra nascer homem que vai mandar em mim. Tá pra nascer alguém que vai me esculachar. Tá pra nascer, e eu já falei pra tu, se ficar mexendo o saco, mando tomar.
Oi, gente, tem pequena pausa na entrevista da Lola para lembrar vocês que a gente tem um projeto de financiamento coletivo continuado no Catarse. Se você gosta do nosso trabalho, se você vê que a gente está batalhando para fazer umas entrevistas massas, para trazer conteúdo de qualidade, considere apoiar o nosso podcast. catarse.me/calmagenteHorrível. Dá para fazer por cartão de crédito, dá para fazer por boleto. Daqui a pouco nós vamos abrir o grupo de WhatsApp para você saber as pautas antes, para você poder participar, para você poder mandar pergunta pra gente. Então entra lá e apoia a gente. Entra agora, dá uma pausa que o assunto é pesado, entra lá agora e apoia a gente.
Ficar mexendo o saco.
Lola, eu queria voltar um pouquinho só para a gente entender o que exatamente é o Shams, onde ele funciona, é Deep Web, como que funciona isso?
Então, eu não sou uma expert em Shams, nem
mas
nada.
Entrou lá, né?
Entrei naquele Shams, no Dogola Shams, que era o Shams do Marcelo, nos outros eu não entrei. Na época, o Shams, o Dogola Shams, eu acho que ele não existe mais, mas ele estava na superfície, né? Não estava na Deep Web nem nada. Então, qualquer um podia entrar. Shams são fóruns anônimos, né? Então, são o que eles chamam também de image boards, né? Então, eu não sei, na verdade, se todos os Shams são terríveis e misóginos. Pelo que eu vi, eu acho que sim. Mas eu acho que deve ter Shams que falem de filmes, não sei, sinceramente. Os Shams que eu conheço, né, que me atacaram também, porque antes do Marcelo já tinha Shams me atacando, eram Shams muito misóginos, Shams que, por exemplo, você escreve a palavra mulher no Shams e ele automaticamente transforma essa palavra em depósito, porque é isso que eles acham que nós somos, né? Mulheres somos depósitos de porra, depósitos de esperma, né?
Meu
então,
Deus do céu.
Depende do Shams. O Shams do Marcelo acho que transformava mulher em merdalher, bostalher, coisas
Nossa.
Desse tipo, né? Todos são neonazistas. E os Shams são uma coisa internacional, né? Não existe só no Brasil. Então eles copiam muita coisa dos Estados Unidos, né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi ver uma lista, assim, como arruinar a vida de uma pessoa, né? E era uma coisa com umas 100 ideias em inglês, né? De coisas que você pode fazer para realmente arruinar, né, a vida de uma pessoa, atrapalhar o máximo possível. Então, destruir casamento com, por exemplo, telefonemas anônimos, sabe? Aqueles telefonemas silenciosos que alguém responde e você não fala nada na linha, sei lá. Uma coisa óbvia, né, que eles fazem com toda mulher que eles atacam é colocar o nome da mulher e o telefone residencial ou celular da mulher num site de swing, num site de prostituição. Aí fica um monte de gente, um monte de cara te ligando, né? Isso é muito ruim. Ou, às vezes, é uma coisa que parece inocente, mas não é, que é mandar pizza, por exemplo, para sua casa. Mas isso daí é uma ameaça, né? Porque eles deixam, através disso, eles estão mostrando que eles sabem onde você mora, né? Que eles têm seu telefone residencial, seu endereço.
Eu tenho um amigo que tem um canal no YouTube que relatou isso, que mandavam pizza e prostituta para casa dele. E ele morava
exatamente,
com os pais,
né?
Tal.
Então eles fazem de mandar prostituta, eles até encorajam a mandar a prostituta travesti para casa, porque eles acham que a prostituta travesti vai fazer mais escândalo, um escândalo maior. É horrível, né? Tem todo um plano de gente muito desocupada, né? E a gente não pode também cair no erro, porque esse é um erro comum, de achar que Shannon são adolescentes, são meninos, né? Não são, né? São adultos, homens adultos, em média, sei lá, 25 anos, 30 anos, que realmente tem uma vida muito triste, né, muito medíocre, muito solitária, né, geralmente são homens que não estudam, não trabalham, não namoram, odeiam mulheres, mas são sustentados pela mãe, então muitas vezes vivem com a mãe, não saem do quarto, né, é bem o clichê mesmo que a gente imagina, mas no caso deles é verdade, o clichê é verdadeiro.
Aquele cara que fica no porão da casa da mãe, né?
Exatamente.
O dia inteiro.
E esse termo que você usa, o mascus, que é um termo que você cunhou, é um sinônimo do que tá mais popular aí, que é o incel, que pra quem não sabe é o involuntary celibates. Meu FISC não tá funcionando. Celibatários involuntários.
Aproveita e tem uma professora de inglês que está,
gente. Não, mas é isso mesmo. É que na época, né, quando eu cunhei o termo, que acho que foi em 2011, por aí, não existiam incels, né? Ninguém falava de incel nem nada. Então, o termo era masculinista no Brasil, né? E em inglês era MRA, que é Men's Rights Activists, né? Então, ativistas pelos direitos dos homens, que é uma piada, né? Claro, eles não são ativistas de nada, né? E eles não defendem direito nenhum, a não ser o direito de oprimir mulheres, né? E gays, e negros e tal. Mas quando eu comecei a escrever sobre eles, porque para mim foi uma surpresa, antes de entrar na internet eu não conhecia, nem de ouvir falar, né, de misóginos desse tipo. Claro que a gente conhece o machista genérico, né? E eu digo que o machista genérico é assim, é aquele tipo que é um machista bem asqueroso, né? Mas do tipo que fala assim, nenhuma mulher testa, exceto a minha mãe. É, a minha mãe é uma santa, né? Essa sim. E aí o cara passa a vida toda procurando uma esposa que vai, né, ser quem é a mãezinha dele. E o Mascu é muito diferente, porque ele acha que nenhuma mulher presta, ponto. Nem a mãe. Eu me lembro de pesquisas que ele fazia, né? Enquetes que eles faziam em blogs deles, assim, sua mãe é uma vadia? 90% sim, sabe? Coisa assim. Então, são pessoas muito rancorosas, né? Que são homens que realmente odeiam mulheres, e é um movimento internacional, né? Não existe aqui só aqui no Brasil. Então, quando eu comecei a escrever sobre eles, foi mais pelo viés do humor, né? Porque eu acho ridículo ainda, né? E eu me dou ao luxo de rir deles, né? Porque muitas das coisas que eles falam são, apesar de doentias, elas são divertidas, né? Algumas delas são muito divertidas, porque é tipo assim, um querendo encorajar o outro de, não, perca a timidez, né? Sexo não é estudo que eles falam, né? Até as baratas fazem sexo, né? Então você também pode fazer.
Gente, como são patéticos.
Isso aí faz o cara pensar, puxa, é mesmo, né? Então, ou um cara que entrou faz tempo, né, no meu blog, eu me lembro, o cara vai, né, num blog feminista com uma tese, né? O cara já tem a hipótese de que toda mulher é interesseira, né? Mulher não ama homem, mulher não gosta de homem, mulher só procura homem por interesse, né? Então a gente só tá em relacionamento heterossexual pra ganhar alguma coisa dos homens, né? E aí o cara vem com esse negócio que eles chamam, eles têm até nome, né? Científico, entre aspas, né? Pra chamar essas coisas que eles chamam de hipergamia, né? Então o cara vem pro meu blog, né, um blog feminista, para nos convencer dessa hipótese ridícula. E aí o cara vem com um exemplo, ele usa de exemplo, né, de uma típica mulher interesseira, a Gisele Bündchen, né, que ela só se casou com Tom Brady por causa do dinheiro, né.
Ai,
aí você tenta falar pro cara, mas a Gisele tem mais dinheiro do que o Tom, né, assim, os dois são bilionários, mas a Gisele é mais, né, então acho que não foi pelo dinheiro. Aí o cara pensa, né, porque o cara não vai se dar por vencido de jeito nenhum, né, afinal é uma hipótese que ele cultiva, né, faz tantos anos, que ele fala, ah, então, se não é pelo dinheiro, foi pelo green card.
Ai, meu Deus.
Alguma coisa a Gisele tá buscando no casamento com o Tom Brady. Né? São coisas muito ridículas. Então, quando eu comecei a escrever sobre eles, eu, pra não escrever masculinista em todo post, eu abrevi pra masculino. Não foi uma coisa proposital, né? Não foi. Eu não achei que era uma coisa tão negativa, mas rapidamente pegou, né? E aí acabou com o masculinismo no Brasil, porque ninguém mais queria se dizer masculino, né? Porque sabia que ia ser chamado de masculino.
Porque termina com cu, né? É ruim.
É.
Desculpa, eu tinha que fazer uma piada de cu, é um clássico mesmo. Fiz.
O incel mesmo, porque hoje em dia, mesmo MRA, né, em inglês, não está mais em alta, né? PUA também, né, que eles têm, que eles tinham na época muito, que é o pickup artist, né, o artista da sedução, são todos misóginos ensinando, né, entre aspas, cobrando, inclusive, né, homens tímidos, né, e fracassados com mulheres, assim, que eles não conseguem nem chegar e falar com uma mulher, né, sem gaguejar. Então, ensinam esses homens a, apesar de odiarem mulheres, conseguir levá-las para a cama. Todos esses estão meio em desuso hoje, né? Caíram bastante. E hoje o que está mais na moda é o incel, né? Na verdade, desde 2014, 2015, por aí, que foi um massacre, né? Que teve na Califórnia, em 2014, que foi o Elliot Rodger, que era um masculino, mas era um incel, né? Então, a revolta dele era justamente porque ele tinha, sei lá, 22 anos e era virgem, né? Então, o passatempo dele, e o cara era rico, né? O cara tinha pai, produtor de cinema, de Hollywood, então o cara tinha uma ótima vida. Mas o passatempo dele era ir na praia, ir nas praças e ficar no carrão dele filmando e falando mal de casais, principalmente casais interraciais, né? Que ele não aguentava que uma mulher branca, porque eles são todos racistas, né? Que uma mulher branca estivesse com um homem negro ou um homem asiático. Ele tinha ascendência asiática, mas a mãe dele acho que era asiática. Mas mesmo assim ele cometeu um massacre, né? E antes disso ele deixou um manifesto de 150 páginas, né? Falando como a vida dele era terrível, porque ele não conseguia beijar uma mulher, né? E foi através dele, né, que era um incel, que o termo se popularizou. E também porque os incels ficaram mais ligados realmente a massacres mesmo, né? Então tem vários massacres cometidos por incel. E hoje outro nome que está mais na moda também é o MGTOW, é Men Going Their Own Way, né? Então, homens indo pelo seu próprio caminho, que é uma coisa ridícula, né? Que isso é um movimento, né? Eles dizem que não são um movimento, mas eles são, né? De homens misóginos que odeiam as mulheres, que não têm nenhuma sorte com mulheres, e que por isso muitas vezes eles defendem um separatismo total, né? Que mulheres vivam em outro país, em uma ilha deserta, né? Ou eles defendem, assim, não precisar falar com a mulher, né? Então é uma coisa ridícula. Ou alguns defendem só transar com a mulher, mas mais nada, de jeito nenhum, ter tipo, qualquer tipo de relacionamento, casar, né, nem nada, como se as mulheres estivessem loucas para casar com esses caras, né, que são completos fracassados, né. Eu inclusive, defendo, né, totalmente a iniciativa deles de não buscarem relacionamento com as mulheres, né, porque é isso que a gente defende também, né, que as mulheres fiquem livres de relacionamentos abusivos, né, que nunca, por que uma mulher vai ter qualquer tipo de relacionamento com um machista, né?
Eu achei muito interessante a ideia da ilha. Quem que a gente vai mandar pra ilha? A gente pode mandar eles pra ilhas, pra as ilhas aí?
Nossa, eu acho. Eles são um grupinho pequeno, né? Então, eles defendem várias coisas, eles defendem, eles são todos neonazistas, né? Então, são todos de extrema-direita, mas, ao mesmo tempo que eles são contra o Estado, né? Estado mínimo, tem muitos incels, né? Muitos masculinos, MGTOWs, que defendem, por exemplo, que o Estado forneça bonecas infláveis para eles. Né? Para que eles possam.
Deus. É, não, é piada isso.
É a bolsa punheta.
É isso, né? Ou máquinas que eles possam punhetar e coisas assim, né? Ou que o Estado pague prostitutas para eles.
Pensa numa pauta arrombada, né? Isso é uma, literalmente uma pauta arrombada, né?
Ô, Lola, eu acho que tem uma pergunta que
pelo menos a mim, incomoda bastante. Que é a seguinte, como nascem esses caras? O que, que leva, ou o que, que levou nos últimos tempos, pelo menos? Tá, tudo bem, tem toda a questão da internet que permitiu que eles se agrupassem. Mas como que eles nascem? Como que eu, por exemplo, que trabalho com adolescentes, de uma certa classe social com acesso à internet, etc. É possível reconhecer esses caras à luz do dia, sabe? Fora do anonimato da internet? A gente consegue sacar quais são as pistas para eu descobrir esses caras. Então, de onde eles vêm e quais são os sinais que eles dão para a gente?
É uma ótima pergunta, porque a gente deveria também fazer isso, mas também, assim, até que ponto a gente realmente tem que fazer isso, né? A gente tem a nossa vida, será que a gente tem que ser babá de céu? Quer dizer, a gente tem que salvar esses caras?
Mas, por exemplo, assim, uma mãe, se o menino fica muito tempo no quarto, como que ela reconhece se ele tá, entendeu? Eu penso assim, porque, cara, imagina essas mães, né? Não tô culpabilizando elas de maneira nenhuma, não acho que elas têm culpa, mas... Tem como reconhecer, tem como interferir nisso? Ou no caso da Tati, por exemplo, que dá aula para adolescentes, tem como reconhecer?
É bem complicado.
Porque isso é uma coisa assim que queria aproveitar e emendar, que é uma coisa que até eu já vi você falando algumas vezes, né? Por que que homens frustrados ao extremo agem desse jeito e acabam até em massacres? E por que que a gente não vê mulheres fazendo isso, né? O que acontece com esses homens?
É difícil saber. Eu acho que eles vêm, primeiro, de um meio muito conservador, né? Então, eu acho bem difícil você se tornar um masculino vindo de um meio progressista, né? Sinceramente, pelo que eu andei vendo, né? Lurcando, né? O Xando Marcelo. E antes do Xando Marcelo, eu entrava em alguns blogs masculinistas, né? E eu via que seguia um padrão, né? Então, geralmente são homens que são, digamos, fracassados, né? Com meninas desde muito tempo, né, desde a infância, e eles guardam um rancor muito grande daquela menina na escola, sabe, quando eles estavam no ensino fundamental, e a menina não deu bola para ele, o cara era apaixonado por aquela menina, e a menina não sabia que o cara existia. E assim, né, digamos, todas nós já passamos por isso, né, quem que nunca levou fora, quem que nunca foi, gostou de um cara ou de uma outra menina e tal, e a menina não queria nada com você, ou o cara não queria nada com você, isso aí é super comum, né? A gente lida com rejeição, com frustrações a vida toda, né? Quer dizer, principalmente quando a gente é criança, adolescente, é super normal. Mas alguma coisa neles, eles chegam com uma raiva muito grande, ele já vem de um meio conservador, né? Então, uma fala que eu ouvi, eu não me lembro aonde, mas que eu concordo muito, que é a misoginia é a porta de entrada para drogas mais pesadas na internet. Então, você atrai o cara através da misoginia, né? E aí, depois que o cara já se sente em casa, né? Porque são caras que são muito isolados, eles não têm um grupo. Aí, de repente, você tem um grupo, né, de misóginos, de racistas, LGBTfóbicos e tudo mais, xenofóbicos e tudo mais, né? Gente que odeia o nordestino, tudo que você puder imaginar, porque é sempre um combo do preconceito. Gordofóbicos e tudo mais. Aí eles se sentem mais ou menos em casa, né? Porque o grupo fala, não, aqui você... Ninguém vai te julgar por você chamar uma mulher de vadia. Muito pelo contrário, a gente vai te encorajar a isso, né? Então, muitos deles entram nesse chance através da misoginia. Muitos deles entram para cometer raids, por exemplo, né? Então, um raid é um ataque orquestrado, porque é o meio de você se sentir parte de um grupo, né? Então, por exemplo, eles atacam uma adolescente que recusou namorar com um carinha, né? Que para eles o friend zone é uma coisa tão grave quanto estupro para as mulheres, né? Então você que uma menina te recuse namorar com você, para eles é como um estupro, né?
Ah,
então é horrível. Eles defendem essas coisas, né? E ao mesmo tempo eles falam que estupro não é nada demais, que estupro é só sexo, né? Então eles não entendem o que as mulheres têm contra. Então é um nível de ódio muito, muito grande, né, que eles têm. Eu sempre digo, né, que mesmo, é uma coisa polêmica, né, que eu vou dizer, Mas eu acho que os pais, as mães, têm que saber o que os filhos estão fazendo na internet, né? E eu não digo só filho menor de idade, mas filho maior de idade também. Afinal, se você sustenta o seu filho, né? Se o seu filho mora com você, mesmo que seu filho tenha 30, 40 anos, não seria muito terrível você descobrir, né, através de uma saga, por exemplo, que seu filho passou os últimos 10 anos, 5 anos em sites de ódio? Pode ter uma infelicidade maior para um pai, né, para uma mãe, do que saber que o seu filho fazia parte de grupos que chamam mulheres de vadias, né, que chamam mulheres de depósito, que odeiam negros, querem matar negros, que planejam todos os dias atentados a universidades, escolas. Né, eu acho que os pais precisam saber disso. Agora, como fazer é complicado. Uma das coisas é realmente, acho que o diálogo, né? Então, tanto para as professoras quanto para os pais, conversar com os filhos, né? Afinal, esse ódio que eles têm, eles escondem, né? Eles usam o que eles chamam de máscara social. Se eles forem abertamente misóginos, eles sabem que não vão ser bem aceitos. A menos, né, hoje em dia, que isso aí está muito mais aceitável, né? Desde a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro, hoje em dia não tem nenhum problema em você ser preconceituoso, né, abertamente. Mas, em geral, né, se você tiver num grupo na universidade, né, alguns são alunos de universidade, né, e você começar a falar que toda mulher é vadia, que mulher só se relaciona por interesse e tal, você não vai ser bem visto, você vai ser visto como um maluco, né? Se você começar a acreditar em todas essas teorias da conspiração, né, do Olavo de Carvalho, por exemplo, você vai ser visto como um maluco, né? E aí as pessoas não vão te tratar, ou vão te deixar de lado, né? Ou simplesmente vão falar mesmo que você é um maluco, né? E não vão ter nenhum tipo de relacionamento com você. Então, por mais que eles tentem esconder, esse tipo de discurso sempre aparece. Você não vai conseguir ter uma conversa normal sem que esse ódio contra as mulheres, contra negros, contra LGBT, apareça de alguma forma. Aí eles têm que ver também o que, que eles vão esconder. Eles vão esconder que eles são bolsonaristas? Claro que não, né? Por que, que eles esconderiam que eles são bolsonaristas se 57 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro, né? Eles foram apenas alguns dos 57 milhões. Então eles não precisam esconder isso. Eu não estou dizendo que não existe homem de esquerda que não seja misógino e tal. Mas, sinceramente, nesses 10 anos, 9 anos que eu estou acompanhando, né, masculos, eu nunca vi um masculino de esquerda. Homem de esquerda é odiado nesses chãs, nesses blogs de masculinistas, né? Então é sempre gente de extrema-direita, né? Até as mulheres que entram lá, que de vez em quando tem mulheres, né, elas são de extrema-direita também, são antifeministas, ferrenhas, né? Então, eu nunca vi um masculino de esquerda, sinceramente. Se existir, eles se escondem muito bem. Então, a gente, como professora, a gente tem que ficar atenta ao vocabulário que eles usam, né? Então, eles vão chegar num ponto que vão mostrar esse ódio. E aí é hora de conversar, com cuidado também, né? Porque, de repente, o cara tá planejando um atentado contra você, ou o cara tá com uma vida tão miserável que ele quer se promover entre os seus, né? E aí o jeito é virar um mártir, né? É você cometer um atentado e se matar em seguida ou ser morto pela polícia, e aí os caras vão ficar falando de você. Mas eu acho que é o diálogo, né? Acho que tem que ficar falando. Eu não quero falar com eles, eu não tenho diálogo nenhum, eu não tô aqui para salvar masculino nem nada, né? Então, sempre chega algum relato de algum masculino que abriu a cabeça, sabe? Que deixou de ser misógino. Acontece também, até alguns gurus masculinistas, né, às vezes acontece isso, porque chega num ponto que os caras passam 5 anos, 8 anos, sei lá, nessa vida miserável de chãs, de blog, de ódio, e vê que a vida deles estagnou, né, que eles continuam morando com a mãe, continuam sem estudar, sem passar na universidade, sem conseguir um trabalho, só odiando, né, e aí um dia a ficha cai. E ironicamente, alguns desses chãs, alguns desses blogs masculinos, eles se auto-intitulam de desenvolvimento pessoal. Né? Então, assim, você fica com a gente, você vai se desenvolver pessoalmente, né? Porque a gente vai ensinar vocês que vocês não têm que depender de mulheres para nada, vocês têm que esquecer as mulheres e se desenvolver na sua vida pessoal. Só que não é verdade. Primeiro que eu acho que dá para fazer isso sem você odiar mulheres, né? Você não precisa falar mal de mulheres, odiar mulheres, para se desenvolver pessoalmente, né? Eu acho que a maior parte dos homens faz isso, né? Consegue fazer isso numa boa, sem ódio às mulheres. Mas não é isso que acontece nos chãs e nos fóruns masculinos. Se você passa um minuto, sério, né? Sem exagero, num desses chãs, num desses blogs, você vê que o que move é o ódio às mulheres. e não só as mulheres também, ódio a homens que se relacionam com mulheres, né? Ódio principalmente a feministas, sempre tem a questão racial no meio, sempre eles odeiam negros e negras, né? Sempre tem a
Lola,
questão
do LGBT. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando tem esses massacres nas escolas, por exemplo, né? Não são só nas escolas, mas que a gente vê bastante, como teve em Suzano, por exemplo, a primeira coisa, o primeiro debate que começa é que o cara sofria bullying, né? E até mesmo depois em videogame, filmes violentos, e acaba que essa coisa do cara ser incel, dos fóruns, fica, eu acho que isso fica dentro de uma bolha, né? Isso não é muito, muito falado na mídia. Você não acha que quando eles colocam tudo acima disso, não fica aqui meio uma desculpa? Porque o cara mata, aí, ele sofria bullying. Parece uma passação de pano, não parece? Uma justificativa, uma pré-justificativa.
É isso, né? Porque, nossa, mais bullying do que a gente sofreu, né? Eu, por exemplo, sendo uma adolescente gorda, nunca saí matando ninguém. Por que que esses homens lidam dessa forma, né? Não pode ser só o videogame, bicho. Eu também joguei muito videogame violento. Ainda jogaria agora se eu tivesse um PlayStation, inclusive. Mas por que que eles fazem isso? Por que que a gente não fala sobre isso, sobre esses fóruns, né? Sobre essa misoginia?
Parece que a misoginia sempre fica em último lugar. Então Sim. tem o bullying, tem a doença mental.
E o bullying, no fim das contas, acaba caindo numa culpa das mulheres, né? Tá vendo? Vocês fizeram bullying com ele, agora toma. Pelo amor de Deus, né?
Então, acho que tem uma virada que tem que ter aí. Primeiro, de falar que esse tipo de coisa não é uma doença mental, isso é uma doença social, de fato, né? E a misoginia está em primeiro lugar, todo o resto é secundário. Foi em Realengo que você escreveu, Lola,
uhum.
Foi o primeiro lugar em que eu vi, pelo menos, a questão da contagem das vítimas, né?
Uhum.
Quer dizer, que quanto de fato tinha sido um crime contra mulheres e ninguém estava falando disso. Né, na mídia não se fala que os crimes contra as mulheres é sempre uma conta meio esquisita de que, ah, coitado, desequilibrado, ah, não, esse estuprador, ah, estuprador é doente. Não doente no sentido de que ele precisa de tratamento, esse tipo de coisa, de coitadinho. Mas, assim, é alguém fora da curva da sociedade, quando de fato parece não, né? Porque tem uma coisa estrutural aí que está norteando esse tipo de ataque, sempre, né?
É verdade. Eu sinto que teve uma mudança bastante grande, né? Do jeito que a mídia trata os massacres, né, aqui no Brasil. Se a gente comparar o massacre de Realengo, né, que foi em abril de 2011, que o Wellington de Menezes, né, entrou na escola em Realengo, onde ele tinha estudado e sofrido bullying e tal. E aí ele matou 10 meninas e 2 meninos, e aí a mídia não tratou isso aí como um crime de ódio, né? Tratou, como vocês falaram, né? Como, o cara era perturbado, sofria bullying, né? Tinha sofrido bullying e tudo mais. E o massacre de Suzano, no ano passado, né? Em março do ano passado. Eu acho que teve uma mudança grande, porque teve uma discussão muito grande, na hora, né? O pessoal já associou aos chãs, né? Aos incels e tudo mais, o massacre de Suzano. Coisa que não aconteceu com o massacre de Realengo. Infelizmente, isso aí é uma coisa internacional. A mídia demora um pouco mais para admitir quando os crimes são crimes de misoginia. Quando é crime de racismo, né, crime religioso, por exemplo, a mídia tem uma certa rapidez em dizer o que foi, né? Foi um crime de ódio. Mas muitas vezes, quando é um crime de misoginia, a mídia não admite, né, não fala pelo nome. Isso aconteceu até num dos primeiros massacres desse tipo, né, que foi o de Montreal, né, no Canadá, que foi em 89, né, de um rapaz que não conseguia entrar na faculdade de engenharia e ele estava revoltado porque ele achava que as mulheres estavam conseguindo a vaga dele, né, então ele entrou numa das salas, tirou os homens da sala, ficaram 11 mulheres, eu acho, e aí ele matou todas elas enquanto gritava: odeio feministas, morram. E mesmo assim, a mídia levou um tempão, anos, né, década até, chamar o crime de misoginia, né, chamar o crime pelo que ele foi, né, que foi um crime de ódio. Então, infelizmente, isso aí acontece em todo mundo. Acho que isso aí está mudando, né, à medida que nós, feministas, estamos discutindo cada vez mais a misoginia, ainda mais a misoginia na internet, né, que é um tema muito corrente, porque é um tema que nós todas... A gente está acostumada, né, porque a gente é vítima disso. E realmente, muitos desses rapazes sofreram bullying, isso é verdade, né? Não tem como negar. Mas, sinceramente, né? Como a Ana Rocha estava falando, quantas de nós não sofreram bullying, né? Gordos, gordas, LGBT, pô, tem alguém que sofre mais bullying na escola do que uma pessoa, né? Um adolescente, uma criança LGBT? Não tem, né? E mesmo assim, os casos de adolescente LGBT que comete massacre são praticamente inexistentes, né? Caso de, a maior parte realmente são homens hétero, brancos, 99% estão nesse perfil. Não só aqui no Brasil, né? Falando de um perfil maior, de uma amostra maior, que é nos Estados Unidos, porque lá realmente acontece um massacre, ou em escola ou em universidade, literalmente toda semana. E é uma coisa tão terrível também, porque ao mesmo tempo eles acham que bullying é uma coisa boa. Eles sofreram bullying e eles acham que bullying faz você ter caráter, sabe? Cria caráter. É uma coisa bem doentia. Mas claro que não dá pra passar pano, né? Claro que eles são misóginos, né? Eles são racistas, eles são LGBTfóbicos e a gente tem que chamar pelo que eles são. Ao mesmo tempo que muitos têm problemas mentais, realmente, né? Eu acho que é muito difícil você chegar a esse nível de ódio sem você ter algum tipo de distúrbio mental, né? E eu vi que vários deles têm psicólogo, né, tomam remédios durante muito tempo, né, para se controlar, mas alguma coisa não funciona, né, alguma coisa faz eles continuarem a odiar.
Lola, você falou um pouco isso, assim, tocou de raspão nesse assunto, assim, mas eu queria te perguntar, você relaciona essa vida obscura desses fóruns com a subida da direita e das pautas da direita, nisso que você falou, assim, do, por exemplo, do Olavo de Carvalho e do Roger ter sido um dos que deram visibilidade para o blog te atacando, ou que muitos deles têm discursos muito parecidos, né, que talvez não falam de massacres, mas só isso, né, só falta isso, né, ou não chamam mulher de depósito de porra, mas dão a entender. Você acha que tem relação com isso? Ou que você falou também, né, da diferença que você viu de como a fake news era, né, porque já tinha fake news, só que a gente não tinha cunhado esse nome, e como a gente trata agora, todos esses boatos que criam no chance, que são boatos que a gente está lidando na superfície agora, como que você relaciona isso?
Então, é um pouco difícil de responder, porque, assim, o chance, né, e os blogs, fóruns masculinos, eles copiam muita coisa dos americanos. Então, por exemplo, aquele negócio de Matrix, é uma coisa muito comum para eles de falarem de Matrix, né? Que você toma a pílula vermelha e aí você vê a realidade. E a realidade é que a gente vive num mundo misândrico, né? Que odeia homens, a gente vive num matriarcado, né? Então essa é a realidade que a gente não estava vendo, que eles não estavam vendo, até que eles tomam a pílula vermelha e começam a ver a realidade, né? Então eles copiam isso dos americanos. Mas aqui no Brasil, né, os reaças, em geral, eles têm uma influência, não dá para subestimar realmente a influência do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, ele tá na internet muito antes de virar modinha, né? Muito antes de ser guru do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho realmente tem um papel fundamental.
Ele sim tá aqui desde que é mato, né? Esse daí, bicho, começou a cavar a cova dele cedo, né?
Isso aí, acho que desde que surgiu a internet, né, o Olavo de Carvalho tá lá, né? tá na internet. E todos eles são adeptos da teoria da conspiração, né, de marxismo cultural, de todas as besteiras que o Olavo de Carvalho não cria, né, porque o Olavo de Carvalho também copia essas coisas dos americanos, né, e de outros autores neonazistas e tal, mas a influência, como muitos deles não falam inglês, eles chegaram a esse tipo de ideologia através do Olavo de Carvalho, né, então eles, assim que eles entraram na internet, eles já foram apresentados a esse tipo de ódio, né? Só que, claro, né? Quando tem a eleição do Trump, né, a eleição do Bolsonaro, aí o negócio vai a um outro patamar, né? Porque se antes você tinha que esconder um pouco, né? E você não podia ter um site com o seu nome pegando ódio, né? Chamando mulheres de vadias e tudo mais. Aí você vê um cara como Trump, que não só não é punido, como é eleito, né? É recompensado virando presidente da nação mais poderosa do mundo, né? Apesar de falar essas barbaridades durante décadas, né? E depois o cara vê o Bolsonaro fazer a mesma coisa, por que o cara vai se esconder? Ele não vai mais se esconder, né? Ele vai ter um orgulho da sua ignorância, né? Então agora eles têm realmente, e é aquele negócio que a gente vê, né? Que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazendo uma marcha neonazista nacional, né? Quer dizer, os caras sem cobrir o rosto nem nada, eles vão e fazem uma marcha nazista. É uma coisa terrível, né? Mas com a ascensão da extrema-direita no mundo, né? Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas nos últimos tempos, isso aí realmente, eles se sentem mais em casa, né? Eles ficam mais felizes. Ou não, né? Porque você tem a ideologia e você tem a sua vida pessoal, né? E aí, ao mesmo tempo que eles veem que, mesmo assim, o candidato deles ganhou, né? Eles têm um congresso super conservador, tem um monte de troll, palhaço, nojento, né? Que nem eles, que chegaram a poder. E mesmo assim, a vida deles não melhorou. Eles continuam desempregados, vai ficar cada vez mais difícil para eles entrarem na universidade, né? Porque, né, o governo do Estado Mínimo que eles elegeram é contra a universidade pública. Então, vai sendo um pouco frustrante para eles. Só que ao invés deles culparem a extrema-direita, ao invés deles culparem, né, o capitalismo, todo o sistema do mundo, né? Eles culpam as mulheres, os negros, os LGBT, o marxismo cultural e qualquer teoria da conspiração que eles conseguirem encontrar.
Os estrangeiros.
Estrangeiros, né? O que eles puderem encontrar, né? Eles estão culpando. Mas chega um desapontamento, uma desilusão para eles também. Alguma hora chega.
E com a entrada do Birulixo no poder, você tem recebido mais críticas ou continua como antes? Como que tá essa movimentação dos haters agora?
Bom, como o meu caso é um pouco atípico, né? Porque tinha realmente uma quadrilha determinada, né? Desde 2011, pelo menos a Midstream. Então, você tem aquela quadrilha, né? Que são, não sei quantos caras são, nem nada. Que quando o Marcelo foi preso em maio de 2018, né? Vai fazer 2 anos. A minha vida melhorou um pouquinho, né? Porque você tinha o líder dessa gangue que foi preso. É claro que todo o resto da gangue continua solta, né? E eles continuam atacando. Mas eu vi a mudança, né? Durante as eleições de 2018, os ataques foram um pouco diferentes, né? Foram ataques super misóginos, não são críticas, né? Porque crítica é uma coisa, né? Crítica a gente está acostumada e não tem problema nenhum. E também, né? Eu gosto de frisar que não é assim você ser chamada de gorda, ser chamada de feia, burra, mocréia, né, whatever. Não é essa a questão, né? Eu tô falando de ameaças de morte, ameaça de estupro, né? Ameaça de tortura e desmembramento, ameaças que são estendidas também para minha mãe, né? Que é uma senhora de 84 anos, e ao meu marido, né? Então são ameaças bastante frequentes, né? São ameaças pelo menos semanais, faz muitos anos. Mas o tipo de ódio, né, que eu recebi durante as eleições de 2018 foi um pouquinho diferente. Foram extremamente misóginas também. Mas eu não sei se eram necessariamente masculinos, né? Porque eram reaças, claro, né? Eram caras de extrema-direita, eram bolsonaristas. Mas vinha muita ameaça do tipo que daqui a pouco o Bolsonaro vai ser eleito e aí você vai ser levado para um passeio de helicóptero, sabe? Então são os caras que conhecem o que aconteceu no Chile, por exemplo, né? Na Argentina também, da ditadura militar levar um opositor, né, num helicóptero e te jogar lá de cima, por exemplo. Ou que idolatram o Ustra também, né? Porque eles falavam coisas horríveis como que cada voto seja um rato enfiado na vagina de vocês. Então eles sabiam o modus operandi do Ustra, por exemplo.
Nossa, gente,
então,
que coisa horrorosa.
Esse tipo de. É horrível, né? Eles são caras extremamente nojentos. Então, esse tipo de ódio que continua, né? Eu me lembro, Foi no final de 2018, né? Então, um pouquinho depois das eleições. Que eu estava questionando, né, porque eu acho que é normal, né, a gente questionar. Eu acho que se fizesse uma pesquisa séria sobre isso, que ninguém faz, né, então a gente só vai pesquisando na internet, sobre a facada do Bolsonaro, né, muita gente tem dúvidas, né, de que aquilo lá existiu e tal, assim, foi... É um pouco de teoria da conspiração também, né, mas ao mesmo tempo foi uma coisa muito suspeita. Eu sempre pergunto assim, imagina se aquilo lá tivesse sido contra alguém do PT, imagina se alguém da direita ia acreditar naquilo, mas não ia mesmo, né? Enfim, então eu tava falando um pouco disso no Twitter, né? E aí veio um cara que deixou um tweet, né, com uma foto da faca dele, né? E falando que ele queria fazer um teste, né, e enfiar a faca dele na minha barriga para ver se que ele conseguia fazer isso aí sair sem sangue. E aí, pô, quer dizer, era uma ameaça, né, bastante direta, assim. E aí eu tuitei isso, né, eu achei legal expor o cara, né, e aí a gente descobriu que o cara não só estava tweetando com o nome dele, né, o nome real dele, foto dele, como o cara era delegado de polícia de Cuiabá.
Gente, meu Deus! Então tem uma mudança, né, eles não têm mais medo, né, não se escondem
tem, né?
mais,
muitos eles põem a cara mesmo, né, e ou estão muito certos da impunidade, né.
Deu alguma coisa isso com esse delegado?
Não aconteceu nada, a gente... Ah, ele deletou o Twitter, né, um pouco depois. A gente viu que ele já tinha várias denúncias contra ele, né, de crimes que ele tinha cometido, né, mas... Né, nunca tinha ouvido falar do cara e depois nunca mais ouvi falar também, né.
Ô Lola, e se alguém começar a receber ou já estiver recebendo ameaça, como que procede? O que tem que fazer? Qual que é o manual disso?
Bom, depende de quem, né. Hoje mesmo, acabei de receber, né, antes dessa live, eu acabei de receber um e-mail de um cara, que eu acho que ele tem uma comunidade de... O que que é? Nem sei do que é direito, mas acho que é uma comunidade de Game of Thrones, uma coisa assim, né? Quer dizer, ele é um dos moderadores dessa comunidade. E aí eles começaram, ano passado, a sofrer ataques de masculino, né? De um masculino em particular, que já me ameaçou várias vezes, me ameaça ainda, né? Um masculino de Franca, né? Que mora em Franca, a gente sabe o nome completo dele, sabe um monte de coisa, já denunciou, né? Então esse cara entrou em contato comigo ano passado, inclusive me mandou um áudio horrível dele, né? Dele não, de uma ameaça desse cara, falando com a voz dele, né? Com o nome dele, tudo. Uma ameaça aos filhos e à mulher do cara, né? Como ele ia estuprar a mulher na frente do cara e depois matar e matar os filhos e tudo mais. Gente. Então ele mandou esse áudio, né? Esse pobre rapaz, né? Me mandou esse áudio. Aí eu dei algumas dicas, né? De o que fazer, né? Tirar prints. Ir para a polícia, fazer um boletim de ocorrência, mesmo que isso aí não vai resolver, mas é o tipo de coisa que você tem que fazer para mostrar que, olha, realmente aconteceu, né? E se alguém falar, não aconteceu, você mostra o BO, né? Aí o pessoal já leva um pouco mais a sério. E também que para os leigos, a primeira coisa que eles perguntam é: você fez boletim de ocorrência? Então você mostra, sim, fiz, tá aqui, né? E hoje ele me mandou um outro e-mail, né, falando que esse cara ainda tentou várias vezes, né, mas eles vão descobrindo quem é e vão cortando e não respondem. Então, essa é uma coisa importante para a menina, né, ou mulher, muitas vezes é menor de idade também, individual, né, não num grupo que é atacada, né, que é ameaçada e tal. Primeiro é tirar print de tudo, né? Então, fazer uma pasta bem organizada, né? Dessas ameaças, né? Em vídeos, e áudio, o que tiver. Não responder, nunca responder, né? Porque o que essa pessoa quer é justamente ter um tipo de relacionamento com você. Muitas vezes é reatar um relacionamento, né? Porque tem muitos ex-parceiros, né? Que fazem isso também. Então, não responda, né? Se precisar fechar a rede social por um tempo, né? Fechar o seu perfil no Twitter, por exemplo, faça isso, né? Mas eu também não recomendo. Eu recomendo que você leve a sua vida normal. Evite falar publicamente sobre esses ataques que você está recebendo. Ou se quiser também, exponha também, né? Isso é um pouquinho arriscado também, porque o cara pode querer te processar, né? Se você expor o cara. Coisa ridícula, mas acontece. É importante também você falar sobre isso com outras pessoas, né? Com familiares. O que acontece é muita gente fica com vergonha disso, né? E acha que é uma coisa terrível que está acontecendo e que você vai ter que você tem alguma culpa nisso. Tem que falar com os familiares, né? Sem ter vergonha, né? Explicar direito o que está acontecendo. Porque muita gente não consegue acreditar, né? Muitas pessoas isso aí está totalmente fora da realidade delas, né? Por que alguém vai ser atacada por ser feminista na internet, né? Por que alguém vai ser atacada por um cara que você não deu bola pra ele e aí o cara tá se vingando de você por causa disso? Ou por que você vai ser atacada por um cara que você namorou durante 2 meses e você largou, né? E o cara vai te atacar pro resto da vida. Então, é importante falar com a família, é importante se você morar, por exemplo, num prédio, né? Eu acho importante falar com o porteiro do prédio, sabe? E mostrar, olha, aqui tá a foto de um cara que tá me stalkeando, que tá me atacando. Se você vir esse cara, me comunica. Nunca deixa ele chegar perto, claro, né? Mas me avisa também para eu poder avisar a polícia. Então, na verdade, não tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Porque a gente não tem uma polícia que vai investigar esse tipo de coisa. É bem complicado mesmo. Mas a gente se isolar o máximo possível, né? Quer dizer, não responder... Porque aí o cara, vendo que você não está respondendo, né, vendo que ele não está conseguindo palco, né, e não está conseguindo te amedrontar, não está conseguindo interferir na sua vida, aí ele vai procurar outro alvo, né, outra vítima. Então, aguentar isso, porque vai durar um tempo, né? Os caras são bem teimosos, né? Eles vão insistir bastante, mas não responder. Eu acho que os caras acabam procurando outra pessoa. No meu caso, não, né? No meu caso, eles, mesmo apesar de não responder, eles continuam me atacando.
É, mas eles devem ter muita raiva de você, porque você conta assim, então, uma gangue que queria me destruir, é assim, como se você estivesse contando, eu tomei café hoje. Eles devem ter muita raiva.
Eu já estou muito acostumada, são muitos anos também. E também, na verdade, eu acho que eu entrei, quando eu entrei na internet, eu já tinha 40 anos, né? Hoje eu tô com 52, então eu não entrei adolescente, nem jovem, então eu já tinha uma casca grossa, assim, então me xingar de gorda, que não é nem xingamento, né, mas de, sei lá, baranga, qualquer coisa, não me afeta em nada, né, é meio turma da Mônica mesmo, né, eu chamo de quarta série B, né, porque eu acho que quando a pessoa vai pra quinta série, ela larga, ela evolui um pouco e deixa de chamar as pessoas disso, né. Não, realmente não me afeta. E também a minha defesa, né, a minha estratégia contra isso é também tentar levar pelo humor, né? Então, eu rio deles. Algumas coisas são muito ridículas, outras, né, são mais sérias. Mas eu não me deixo afetar, né? Eu sei que dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? Eu espero que não aconteça. Eu tomo minhas precauções mínimas, né? Que não são muitas, mas é o que eu posso fazer. Então, eu faço parte, por exemplo, de um grupo de proteção de defensores de direitos humanos, né? Não é uma proteção física nem nada, mas, assim, se eu precisar ir para uma delegacia, precisar fazer um BO, aí vai uma advogada comigo.
É uma rede de apoio, né?
É uma rede de apoio, é importante, né? De vez em quando, a gente tenta falar na universidade também, né? Então, falar com o sistema de segurança, que é tudo terceirizado na universidade, para que eles, pelo menos, fiquem a par, né? De que tem muitas ameaças de atentado, né? A gente é sempre um alvo, né? E é um alvo fácil de encontrar. Agora não, né? Porque a gente está em quarentena, mas no final de 2016 eles mandaram um e-mail, né, para o reitor da UFC, dizendo que se eu não fosse exonerado, haveria um massacre na UFC.
Eu lembro disso.
É, então. Aí, né, o reitor foi direto para a delegacia, né, para a Polícia Federal, aí eles abriram um inquérito. Isso até foi bom, porque eu acho que levou as investigações, né, das ameaças contra mim para um outro patamar, porque aí já virou um crime de terrorismo mesmo, né? Porque antes era mais ameaça pessoal, né? Era mais um processo civil, né? E aí virou mais um processo penal. Acho que levou para um outro patamar.
É, eles estavam ameaçando uma instituição federal, né?
É.
Queria fazer uma pergunta agora, acho que a gente já falou bastante desses caras, mas eu queria perguntar para você sobre o machismo e a misoginia na esquerda. Porque há algum tempo atrás saiu um texto lá na Carta Capital, né? E aí eu vi você comentando, eu também comentei bastante, até briguei no blog.
Ótimo
que eu fazia.
Vídeo seu, Ana. Eu vi aquele vídeo.
É, eu briguei bastante, inclusive. Ainda tô um pouco rancorosa com essa briga. Então queria que você falasse um pouco, porque o cara ser de esquerda não livra ele, né? Do machismo e da misoginia, e a gente tem que falar sobre isso mesmo. E tem bastante,
esse cara,
né?
Foi muito estranho, né? Porque o cara, do nada, o ataque foi contra quem mesmo? Foi contra a Joyce? Não,
foi um texto que o cara fez, é um texto, mulheres que envergonham mulheres, e aí...
Ah, sim, aí tinha
não que a gente não ache que elas, né? Que elas sejam uma bosta, mas não porque, né? Ele chegava a falar que a Damares tinha que ter aproveitado Jesus Cristo na goiabeira.
É, nojento.
Né? É, tipo
horrível,
de
coisa. Né? Não leva nada. E eu fiquei bem rancorosa também, né? Porque não teve nenhum pedido de desculpas, né? Da Carta Capital, dizendo que se arrependeu por esse texto, ou fazendo minha culpa, né? Eu acho
não, que... depois ele escreveu um sobre homens que envergonham homens. Acho que era tipo...
grande coisa.
É, meu cura.
Grande coisa. Já foi machista e daí, né?
É.
Não, é ridículo isso. A gente tem muitos exemplos, né, de homens de esquerda que são machistas, né, misóginos, racistas também. O que eu costumo dizer é que eu vejo uma diferença muito grande entre o machismo na direita e na esquerda. O que eu vejo, assim, salvo algumas exceções, né, como esse caso aí, quando os homens de esquerda são machistas ou racistas ou, né, LGBTfóbicos, eles ficam envergonhados. Quando eles são expostos, eles ficam envergonhados, né? Eles acabam de alguma forma, ou pedindo desculpas, ou sumindo, mesmo que seja aquele pedido de desculpas estúpido, né? Tipo, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, né? Coisas assim. Mas eles ficam bastante queimados, né? Pelo menos por um tempo, por terem agido assim. E na direita, eu acho que é um pré-requisito, né? Você tem que ser machista, você tem que ser racista, LGBTfóbico, para ser de direita. Então, você tem orgulho mesmo da sua ignorância, você nunca vai pedir desculpas por ser misógino, muito pelo contrário, né? Você é encorajado a ser misógino na direita. Então, é uma coisa totalmente diferente. Eu vejo que a esquerda ainda... Para a esquerda, isso aí é inaceitável, né? E eu acho que essa é uma grande vantagem que a gente tem, né? Mesmo quando a gente é racista, machista e tudo mais, pode ser um aprendizado para a gente, né? E para os homens de esquerda também. Quer dizer, eu acho que a gente pode mudar. Mas para a direita, não. Para a direita, isso aí, eles têm que ser. Mas acontece, né? Acontece. É horrível quando um cara de esquerda é machista e ainda por cima, aí fica um grupo de esquerda que ainda dá razão para o cara, né? E fica xingando. É horrível quando isso acontece, né? Mas eu acho que tem mudado um pouco, não sei. Não sei, talvez seja só ilusão minha, mas eu acho que assim, a situação está tão catastrófica, né? Não só agora com o corona, mas né, desde a eleição do Bolsonaro, desde a eleição do Trump, assim, eu acho que talvez a gente tenha parado de brigar um pouco entre nós também, né? E esteja mais sentando as brigas, né, na direita, não sei. Pelo menos é a impressão que eu tenho, ou senão eu estou tão fora das tretas, sabe?
É que você não tem Facebook, Lola, você é feliz.
Lola, você fez o prefácio do livro A Criação do Patriarcado, né?
Uhum.
E ele explora 2.600 anos da história humana para destrinchar a origem da opressão das mulheres. Com esse olhar histórico, o que, que você acha que nos aguarda?
Eu acho que a gente não vai voltar atrás, né? Eu acho que, por mais que a direita esteja avançando e a direita é misógina, faz parte da pauta da direita ser misógina, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente não vai desistir, né? A gente vai continuar sendo feminista, a gente vai continuar lutando pelas nossas conquistas, a gente não vai se calar, não vai se silenciar. Então, acho que isso a gente não tem como perder. Quer dizer, a gente está perdendo direitos, né? Muitas vezes a gente tem um governo extremamente hostil contra as mulheres, contra as feministas, então nem se fala. Mas a gente não vai desistir. Acho que é uma coisa mundial, né? E que já tem muitas décadas, então eu não vejo como a gente vai regredir nesse ponto. Apesar dos retrocessos, a gente vai continuar avançando. E eu vejo, assim, eu vejo com esperança, né? Eu vejo novas gerações, né, surgindo que já tem uma consciência feminista muito grande, né? Então, por exemplo, Escola Sem Partido, né, e outras organizações horrorosas querem silenciar os professores, né? Mas até que ponto eles podem silenciar os alunos, né, as alunas? Então, você não tem só mais um coletivo feminista em cada universidade, até nas universidades conservadoras, particulares, você tem coletivos feministas, né, mas não só isso, você tem coletivos feministas com meninas de 12 anos, né, começando, a menina vai lá na escola dela e começa um coletivo feminista na escola dela. Isso aí vai ter uma influência muito grande no meio dela, né, quer dizer, vai ser uma voz crítica, né, ao ambiente escolar. Então, isso é muito positivo, né? E é uma coisa que eles têm muita dificuldade de controlar. Como que eles vão proibir uma menina, né, de ela mesma, junto com as amigas, começarem um coletivo feminista? E a gente está vendo isso daí acontecendo cada vez mais. Eu digo que, por exemplo, a gente está perdendo muita coisa desde o golpe de 2016, né? E foi uma perda gigantesca para a esquerda, né? O que aconteceu de lá para cá nesses últimos 4 anos. Mas assim, qual que foi um dos maiores atos de resistência, pelo menos entre 2016 e 2018, 2019? Foi a ocupação nas escolas, né? A ocupação de meninas de 15 anos, quase todas as lideranças eram meninas de 15, 16 anos, 17 anos. De onde elas surgiram, né? Como que tem tanta menina tão consciente, tão feminista, né? Onde que elas aprenderam toda essa luta? Então, essas meninas, elas vão ser feministas para a vida, né? E elas já têm um poder de liderança muito forte. Eu espero que todas elas entrem para a política, né? E continuem essa luta. Então, essa para mim é a esperança, né? Às vezes eu fico pessimista, às vezes não. Por exemplo, a Rosana Pinheiro Machado, né? A Pinheira no Twitter.
Sim.
Que é uma professora, né? Que está na Inglaterra.
Agora,
antropóloga, super importante. Ela estuda muito as periferias, né? E ela estuda o conservadorismo, o bolsonarismo nas periferias. E uma das coisas que ela vê é como o feminismo tem avançado demais na periferia. Então, pode não ser um feminismo acadêmico, né? Pode não ser um feminismo... Mas as meninas, né? As mulheres na periferia, elas já estão se sentindo bastante empoderadas, né? Elas sentem um certo poder que antes não tinha, né? Então, uma coisa que realmente tomou o mundo, eu acho, né? Ou não, né? Agora a gente está em confinamento e a gente vê que aumentou uma barbaridade, né? O número de casos de violência doméstica durante o isolamento social. Então, eu alterno momentos de pessimismo e otimismo.
Né? Normal, todo mundo.
Inclusive, eu já ia falar, nossa, Lola, como você é otimista, quero conversar mais com você. Mas, enfim.
Tem uma última coisa que eu queria saber. Ô, Lola, sofrendo tantos ataques, como que você segura a onda? Porque seu blog, por exemplo, teve um tempo que eu não estava dando conta de ler, pela quantidade de informações sobre violência, né? E, assim, como que você mantém, ou como é possível a gente manter um pouco da nossa confiança, da nossa sanidade mental, etc., quando você está submetido a uma onda de violência que vem pelas palavras, né?
Assim, eu ignoro, né, a maior parte dos ataques, assim, né, não levo a sério o rio deles, então para mim isso é importante. Eu não acho que vai acontecer, assim, também porque eu moro no Nordeste, né, eu morei 15 anos em Joinville, por exemplo, né, que eu gosto de Joinville, gosto de Santa Catarina, mas se eu morasse lá, eu levaria os ataques mais a sério, né, porque Curitiba fica 2 horas de Joinville, né, e Curitiba virou um antro, né, um nazista, né, nos últimos tempos, então... mas aqui em Fortaleza eu me sinto bastante tranquila, no Nordeste em geral, né, a gente não tá no meio dessa, né, aqui 70% votou no Haddad, né, 30% votou no Bolsonaro, então eu me sinto bastante tranquila aqui. E também eu sempre penso, assim, eu não me confundo, né, e eu sei quem eu sou e eu sei quem eles são, né, eu sei de que lado eu sei que eu tô do lado certo da história, né, eu me sinto muito tranquila em relação a isso. Eu gosto muito de não concordar em absolutamente nada com eles, né, assim, não teve, né, nesses últimos 12 anos, não teve um momento que eu pensei, puxa, mas nisso eles têm razão, nisso realmente a gente está do mesmo lado. Não existe, sabe, não tem o mesmo lado, não tem, então eu saber quem eu sou me ajuda muito também. E assim, a gente tem uma vida pessoal também, que a gente consiga se desligar disso de vez em quando, né, então... Eu tenho um maridão, né, que me dá muito apoio e, né, ele faz parte da minha vida, né, e ele é muito atacado por isso também, é absurdo, mas os masculinos têm muito ódio dele, né, por ele ser...
Inclusive dizem que você mente, né, que ele não existe, na verdade, eu morria de rir quando eu lia isso.
Pois é, durante um tempo eles passaram falando, né, que ele não existia, que as fotos que eu colocava no meu blog, né, no Twitter eram... Photoshop, né, que eu contratava um ator para fingir ser meu marido, né, porque toda essa teoria da conspiração para ele é mais real do que uma mulher, né, feminista ser amada por um homem, ainda mais uma mulher gorda, né, então para eles não conseguem, é inadmissível isso.
É um absurdo, né?
Não, eu preferia quando eles achavam que meu marido não existia, porque aí ele não era atacado, né, mas
verdade.
Já faz muito tempo que eles atacam o meu marido, né, eles têm um ódio muito grande. Tentam mandar mensagens pra ele, assim, dizendo que ele deveria me matar, né, pra se redimir.
Como que é o termo que você fala? É mangina?
É, mangina. Isso aí é um termo que eles copiaram em inglês, né, mangina. É vagina, né, só que é mangina. Então, é um homem que vai fazer tudo por uma mulher, né, assim, que vai...
Que eles chamam também de escravoceta.
É isso. E cuckoo, né, que eles chamam muito de cuckold, né, que isso aí virou um termo muito usado pela extrema-direita, que é qualquer coisa, qualquer homem, né, que não seja aliado a eles, é um cuckold, né, vai fazer qualquer coisa pelas mulheres, né, ele não está exercendo o seu papel de homem, porque o papel natural do homem é você ser o líder, você ser a parte dominante da relação, né, e se você não é, então você é um escravoceta.
Bom, essa semana a gente recebeu uma mensagem de texto do Lucas, que é de Pernambuco. Então a Rita vai ler com a sua linda voz. Vai, Rita.
Olá, adoro o podcast de vocês. O meu episódio preferido foi sobre pornografia, pois aprendi bastante e mudou muito a minha visão sobre o assunto. Um tema que eu gostaria que vocês falassem é sobre os incels. Achei bastante pertinente, pois não imaginava a força que esse grupo possui. Um beijão para a Tati, pois me identifiquei com esse jeito ponderadona e calma de ser. Aí o programa que você queria, Lucas. Espero que você tenha gostado e obrigado pela mensagem.
Sim. Uma visão falsa, né, também, que eu sou ponderadona e calma, né?
Ah, Tati, você finge, tá fingindo bem, ó. Estamos no 30º programa, você tá fingindo bem. Ó, eu queria dizer que eu gostei muito desse elogio sobre o episódio de pornografia, porque ele tem vários problemas técnicos, mas é um episódio que eu gosto muito, assim. Não só porque é o primeiro, mas porque é...
A pessoa tem que ser muito perseverante pra ouvir o programa, com aquela qualidade.
Não, não tá tão ruim assim.
Você lançou um livro chamado Escreva, Lola, Escreva, Crônicas de Cinema. Então a gente queria que você indicasse um filme ou dois. Pode ser sobre o assunto que a gente falou do programa. E pode ter um mais fofinho para não ficar tão pesado.
Ai, meu Deus. Olha, eu, na verdade, eu tô numa vibe agora de ver filme de catástrofe, sabe?
Jura? Ela é muito forte, gente. Ela é muito forte. Ela é mais forte que nós.
Gente.
Para, Lola, para.
É.
Então, eu tenho visto muito filme. Eu gosto desse filme de fim de mundo, né? De filme de zumbi. Eu gosto. Então, um que eu considerei muito profético, né? Horrível, mas profético, é o Contágio, né? Que é um filme de 2011 do Steve Soderbergh. É um filme um pouquinho machista, eu acho, né? Porque tem a Gwyneth Paltrow e ela é tipo a paciente 1 do vírus que se espalha. Mas é um filme... Eu gostei do filme. Eu já tinha visto o filme antes e eu revi agora na pandemia. É um filme muito forte. Mostra como que se dá contaminação e tal. Então, eu gosto desse filme de epidemia, né? A gente tá vivendo uma coisa tão terrível na nossa vida. Eu acho que é... E talvez até para mostrar para as pessoas como se dá o contágio. Eu gosto desses filmes. Então, eu recomendo Contágio. Aí, o meu marido decidiu também, não, a gente não pode ficar vendo só esses filmes de catástrofe, né? De desastre. A gente tem que ver um filme melhorzinho, né? Uma comédia. Aí, um filme que eu amo de paixão é o Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, né?
Eu amo esse filme. Eu vou ver de novo.
Então eu revi o filme, que eu conheço muitos diálogos de cor, que eu já vi tantas vezes. Eu realmente, é a minha cena, melhor comédia
aquela
romântica.
Aquela cena do orgasmo na lanchonete, é maravilhoso.
Eu adoro aquele filme, sabe? As músicas, tudo, né? Os diálogos, as roupas, até as roupas eu gosto, né? Eu acho que é um filme muito fofo, muito... É a melhor comédia romântica pra mim de todas, assim, né? Eu não conheço nenhuma que seja tão, tão boa, tão completa. Então, pra um filme que, pra muita gente, né, nunca ouvi falar, né? Porque é um filme já com mais de 30 anos, mas eu recomendo muito. Então, é um filme fofinho. E que mais? Bom, eu vi outro dia, eu também vi que os leitores e leitoras me mandam dicas também. Então, eu vi O Poço, né, que é um filme muito bom, né? Vocês viram? Tava todo mundo falando nada.
Eu não vi ainda.
Eu não vi porque eu vi que é pesado, e aí de pesada já basta a vida nesse momento, aí eu desisti.
A gente não é forte igual você, Lola.
Eu não vi porque tem muita gente falando disso, eu sempre implico. Quando começam a falar muito, eu vou com muita expectativa, daí
eu não recomendo pra quem tá deprê agora, eu não recomendo, é um filme muito deprê. Mas é um filme extremamente anticapitalista, né? Então, um filme muito interessante até pra gente trabalhar em sala de aula e coisas assim. Eu assisti agora, né, um filme que já tem alguns anos, que é O Libertador, né? Que fala sobre a vida do Simão Bolívar, eu queria conhecer um pouco mais. Não é um grande filme, mas achei um filme interessante. Então, a gente vai vendo, assim, o que aparece. Eu tô vendo, revendo Planeta dos Macacos, sabe? Primeiro eu vi essa trilogia nova, né, que foi lançada a partir de 2011, por aí, e agora eu voltei e tô revendo os filmes da década de 60 e 70, que são mais ou menos... Não, tem dois filmes que são ótimos, né, o primeiro e o terceiro são ótimos.
Aquela maquiagem é incrível, né?
É, a maquiagem é incrível e... Ah, muita coisa legal, né, eu tava pensando nisso, até falando hoje com meu marido sobre isso, né, porque uma das coisas que acontece... levar essa dominação, né, dos humanos pelos macacos, uma praga que tem que mata todos os cachorros e gatos.
Sim.
Então, e aí os humanos decidem ter outro animal de estimação, que seria os macacos, né, um chimpanzé, uma coisa assim. Só que os macacos são muito mais inteligentes, com todo respeito, né, aos macacos, que eles não os ouçam, mas num dos filmes eles dizem que os macacos são 20 vezes mais inteligentes do que o meu gato. Não falam com essas palavras, né, mas... E aí, pouco a pouco, os humanos vão usando os macacos para fazer coisas, né, a fazeres domésticos, então limpar a casa, cozinhar e tal, e começam a tratar os animais domésticos, né, os macacos, como escravos. Até que os macacos se revoltam e o primeiro macaco fala não. E essa vai ser a primeira palavra que o macaco vai dizer e criar um macaco super evoluído, né, que vai competir de igual para igual com o ser humano. Então eu gostei muito disso, eu estava pensando justamente isso, né, com o meu marido. Será que a gente teria um bicho de estimação que fosse tão inteligente assim, né? A gente escravizaria esse bicho? A gente estava tendo uma discussão dessa, porque, assim, aqui em casa os bichos que mandam, né? Então não consigo imaginar.
É uma ótima discussão, né?
Eu achei muito interessante, né?
Essa... também.
Eu gostei dessa discussão.
Gente, a Lola é uma pessoa maravilhosa que ri de ameaça de morte, assiste filme de tragédia no meio de uma pandemia, mas pede desculpa para cachorro e para gato. Não, imagina, vocês são inteligentes, sim.
É esse o segredo da sanidade dela, né?
É.
Lola, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente hoje. É, para a gente é uma honra, como eu falei no começo, acho que quase todas nós fomos leitoras do seu blog, ainda somos, e muito obrigada, viu, por você ter aberto esse campo aí todo, para tantas mulheres que você abriu o caminho para o feminismo mesmo, né, então você tem um papel importante, inclusive, nisso que já chamam aí até de quarta onda, né, do feminismo, que inclui o feminismo digital aí, eu acho que você entrará aqui no Brasil, para a história, assim, disso. Então, a gente te agradece muito, assim, pelo seu trabalho e pelo seu tempo aqui com a gente, né?
Obrigada, gente, foi um prazer, né? Foi uma conversa, desculpa, eu falo demais, né? E às vezes é um monólogo, assim, mas foi uma conversa muito legal. Malu, eu já falava pelo Twitter de vez em quando, a Ana Roxo é mais famosa do que eu, né? O canal no YouTube da Ana Roxo é bem conhecido.
Não,
né?
Não sou mais famosa que você, Lola.
Ah, assim, é bem
minha
famosa.
Mãe te pagou pra você falar isso, tenho certeza.
É bem conhecida, e aí conheci a Tati também, obrigada, Tati, pelos elogios e tudo. Então, né, foi um prazer, gente. Vamos voltar a ter essa conversa outras vezes também.
Vamos sim, sobre outros temas. Tem um monte de coisa pra falar.
Assim encerramos o episódio de hoje. Eu tô voltando aqui pra te lembrar que a gente tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Porra, essa mina só fala disso. Mas tem muita coisa legal que a gente quer fazer ainda e a gente precisa de estrutura, é por isso que a gente fica pedindo dinheiro. E se você também quiser falar com a gente, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. No Facebook e no YouTube você procura a gente por Calma Gente Horrível. No Instagram, que a gente tá fazendo lives todas as quintas-feiras, às 8 da noite, você pode procurar lá, @calmagentehorrível. No Twitter, @gentecalma. E você pode mandar ainda um Telegram pra gente, gente_calma. Então é isso, agradecendo também a nossa designer gráfica, querida amiga, que também está confinadinha, precisando de trampo, então chame ela, Cláudia Intátilo, a xoxota cósmica das galáxias. Você pode entrar em contato com ela por www.editoradearte.com.br.
Calma, gente horrível, que comece o matriarcado.
Empieza el matriarcado.